Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu voltei com o Café Brasil para dar aquele break nessa sua vida louca. Que tal, hein? Hoje eu vou tratar daquela loucura que é ter que fazer escolhas numa sociedade onde existem opções por todos os lados. Tá cada vez mais difícil, né? Para começar, uma frase de Henry Kissinger, o famoso político estadunidense. A ausência de alternativas clarifica maravilhosamente a mente.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Se existe uma coisa que eu amo fazer é desenhar. Eu sou cartunista. Não ganho a vida com isso, mas eu me divirto um bocado. E quando as pessoas descobrem minha habilidade, invariavelmente pedem: desenha alguma coisa aí. Nessa hora eu congelo. Eu fico olhando aquela folha branca e não sai nada. Desenha o quê, pô? Um porco, um dinossauro, um relógio, um sapato? E a pessoa diz, sei lá, desenha uma vaca, vai. Então eu desenho a vaca. E a pessoa fica satisfeita e vai embora com o desenho da vaca, feliz como uma criança. Se me pedem qualquer coisa, eu demoro para desenhar. Mas se dizem o que querem, é plaft pluft. A Cícia e o Lala estão me enchendo o saco aqui, dizendo que não é plaft pluft, é vapt vupt. Pô, vocês entenderam, né? Mas aquele branco que me dá não é só desenhando, não. Quando eu entro naquelas gigantescas sessões de CDs e DVDs das megastores, por exemplo, eu já sei o que é que vai acontecer. Eu vou esquecer os nomes dos artistas, dos álbuns, das músicas, dos filmes e dos diretores. Vai me dar um branco total. E se eu não fizer uma lista antes, eu sou capaz de sair com nada nas mãos, com um bloqueio mental horroroso. Acredite, já me aconteceu. São tantas as opções de escolha que eu escolho coisa nenhuma. E a compra de café num supermercado lá nos Estados Unidos, hein? Meu, tem café sem cafeína, tem café com menta, com açúcar, com grão redondo, grão oval, grão quadrado. Tem café cru, torrado e sublimado. É um sofrimento. E quando eu finalmente faço a minha escolha, eu saio do mercado com a pulga atrás da orelha. Pô, meu, tinha tanta opção. Será que eu fiz um bom negócio, hein? Dizem os especialistas que aquela nossa máquina maravilhosa chamada cérebro, por absoluta falta de capacidade física, não consegue processar as escolhas na velocidade das ofertas. Só conseguimos lidar com uma quantidade limitada de variáveis. Dê-me uma ou duas alternativas, três ou quatro, talvez sete, mais que isso vira problema. Além disso, quanto mais oportunidades de escolha, mais expostos ficamos a uma coisa com a qual não lidamos bem: a liberdade.
Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais que cavaquinho com um pandeiro e um viola na marcação.
Olha só, eu acho que eu já toquei essa por aqui. É o clássico Brasileirinho de Valdir Azevedo com a Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil. Cara, eu tentei cantar na velocidade dela e dei um nó na língua.
O brasileiro quando é de choro é entusiasmado quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. Brasileiro quando é de choro, entusiasmado quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de guitarra, bateria e um machão na marcação. Não! Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de guitarra, bateria e um machão na marcação. Essa não!
Você já subiu num prédio, hein? Chegou até a beirada e olhou pra baixo, é? Qual é a sensação que você tem, hein? É de medo, é? Pois é. E medo do quê, hein? A maioria das pessoas vai dizer, pô, meu medo de cair. Engano seu. Aquele medo que aparece não é medo de cair. Você fica apavorado, pois naquele instante vem à consciência uma verdade terrível. Se quiser pular, você pode. Não vai pular, mas se quiser, pode. E é esse o medo que apavora, a consciência de que podemos fazer o que quisermos com a nossa vida. Naquele exato momento, toda a responsabilidade do mundo cai em seu colo. Você está diante de um risco, com ninguém para te apoiar, sugerir, aconselhar. Está só, dono do seu destino, livre para construir o futuro. Se falhar na escolha e os outros ficarem sabendo, você poderá ser criticado, ridicularizado. Que horror! É isso que apavora, paralisa. E então você escolhe ficar na sua, seguir o rebanho e não inventar moda.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. E, oh, vida de gato, povo marcado, e povo feliz. E,
Cássia Eller com o admirável gado novo do Zé Ramalho. Ponto.
Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
A consciência da liberdade de escolha dá medo. Por isso precisamos de pessoas que orientem nossas escolhas, que nos deem a sensação de alívio daquela tal responsabilidade. Gente que nos dê segurança. Para vencer o medo da liberdade de escolher, você precisa estudar, aprender e ilustrar-se. Nada disso garantirá que você se transformará num líder, mas ajudará a escolher que líder seguir.
Espera uma nova possibilidade de ver esse mundo se acabar.
Então, um aprendiz se aproximou do mestre e disse: mestre, eu gostaria de ser um grande lutador de karatê, mas eu penso que também devia me dedicar ao judô, de modo a conhecer muitos estilos de luta. Só assim poderia ser o melhor de todos. E o mestre respondeu: gafanhoto, se um homem vai para o campo e começa a correr atrás de duas raposas ao mesmo tempo, vai chegar um momento em que cada uma correrá para um lado. Ele ficará indeciso sobre qual continuará perseguindo, e enquanto decide, ambas fugirão. Quem deseja ser um mestre tem que escolher apenas uma opção, e se dedicar e fazer o melhor possível exatamente nessa que optou.
Voltei lá pro sertão e quis zombar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo, 120 do preto, bem juntinho, como negro e pareado.
Mas eu tive que fazer bonito, de passagem pro granito, foram logo me dizendo: se tá boca, rancharia de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior.
é o maior.
E foi aí que me falou meu zagado, velho Jacó. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário.
Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é marquinhoso e com ele ninguém vai.
Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do meu pai. Respeita os oito baixos do meu pai. Respeita os oito baixos do meu pai. Respeita os oito baixos do teu pai.
Olha só, por falar em mestre, o mestre Lua, Luiz Gonzaga, em dueto com Raimundo Fagner, no clássico Respeita Januário, de Luiz Gonzaga, Zé Dantas e Humberto Teixeira. Segura, bichinho!
Quando eu voltei lá pro sertão e quis zombar de Januário com meu fole prateado, só de passeio, fim, puta preta, judinho, como negro e pareado.
Mas eu tentei fazer bonito, de passagem por ganito, foram logo me dizendo... De Taboca, Rancharia, de Salgueira, Botocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meu zagado, velho Jacó.
Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais que ouro e com ele ninguém vai.
Luiz, respeita o espaço do teu pai. Respeita o espaço do teu pai.
Pois é, para falar do medo da liberdade, eu tenho que comentar sobre uma curiosa atitude, que está presente na maioria dos contatos profissionais que eu tenho realizado com grandes empresas, agora como um mero fornecedor. Ao fundo, você ouvirá o clássico Desafinado, de Tom Jobim e Newton Mendonça. Mas com aquele violão delicioso de Aderbal Duarte, saca só. E aí eu converso, levanto informações, crio e envio um projeto. Então todo mundo desaparece. E a cada tentativa de contato vem um previsível: o projeto está sendo analisado. Mas que tanto analisam, hein? E enquanto analisam, a coisa fica empatada, pô. Qual é o problema de dizer não queremos ou não nos serve ou até mesmo não gostamos? Qualquer retorno é melhor que nenhum retorno. Mesmo uma negação é um alívio, pois abre caminho para que nossa energia seja focada em outras frentes. Mas não. Não vem nenhum sim, nenhum não. Só um. Estamos analisando. Sobre esse assunto, eu recebi um e-mail interessante do amigo leitor e ouvinte Pedro Lanzoni, que me apresentou a um conceito delicioso: a paralisia pela análise. Escreveu o Pedro: minha percepção no que tange ao desaparecimento acelerado daquilo que se pode qualificar como visão estratégica é a mesma que a sua. Esses rapazes e moças poliglotas, recém-saídos de cursos de MBA, são extremamente eficientes em fazer coisas, desde que alguém lhes diga o que fazer. Deixados à própria sorte para tomar decisões, ou não as tomam, ou quando as tomam fazem-nos sentir aquele arrepio na espinha, que Napoleão também sentia, quando se deparava com soldados com excesso de imaginação ou com generais sem imaginação alguma. Há uma expressão que usávamos em outra empresa onde trabalhei por muito tempo, para demonstrar a maneira pela qual projetos não avançam: paralysis by analysis. Paralisia por análise, que delícia! Em minhas palestras mais recentes, eu tenho batido naquilo que chamo de a espiral destrutiva do pensamento. Tudo começa com o nosso repertório, que é a base para nossas reflexões, que são a base para nossas análises, julgamentos e escolhas. Um repertório fraco leva a reflexões tortas, que induzem análises errôneas, julgamentos falhos e escolhas erradas. É esse ciclo que precisa ser quebrado, e o conceito da paralisia por análise cai como uma luva. A falta de experiência ou repertório dessa moçada impetuosa e um medo terrível de correr riscos causam a paralisia pela análise.
Café Brasil.
No afã de resolver o assunto, mais gente é colocada no processo. Queremos errar em conjunto, assim a responsabilidade é compartilhada. E lá vem mais opiniões inseguras, mais dados a serem analisados. E a dança em círculos torna-se perene, com as decisões sendo postergadas, os processos avolumando-se e todo mundo ocupado demais.
Seu telegrama diz: regressarei brevemente, mas o seu trem fatalmente chegar não quis. Não entendi por que o trem não traz pra cidade a minha felicidade, que é você. Há quem acabar com a raça dos trens, além dos meus parabéns. Eu darei como prêmio de consolação o relógio e o prédio da estação. Eu sou na estação a estátua da paciência, e acabei sendo agência de informação. Sei os itinerários, já decorei os horários, o nome dos maquinistas e dos foguistas.
E essa o que é, hein? A música chama-se Estátua da Paciência. O autor, ninguém menos que Noel Rosa. A gravação é do conjunto Coisas Nossas, um grupo que realizava diversos espetáculos sobre Noel Rosa e a música carioca das décadas de 20 e 30. Os arranjos e interpretação procuram ser fiéis à época. A musicalidade de Noel é excepcional.
Seu telegrama diz: regressarei brevemente, mas o seu trem fatalmente chegar não quis. Não entendi, querida, por que seu trem não regressa, amenizando depressa a minha vida.
Café Brasil.
Quem espera crescer profissional e pessoalmente tem uma ferramenta básica: ampliar o seu repertório e exercitar constante, diária e sistematicamente a reflexão. Reflita antes de escrever aquele e-mail. Reflita antes de fazer a sua escolha. Reflita antes de abrir a boca naquela reunião. Mas jamais perca de vista que suas reflexões serão resultado do seu repertório. E quando estiver em dúvida, siga o conselho de Abraham Lincoln, o ex-presidente dos Estados Unidos. É melhor ficar calado e deixar que todos pensem que você é um idiota do que abrir a boca e acabar com a dúvida.
Café Brasil.
E por falar em liberdade de escolha, eu quero refletir com você sobre os passageiros e os tripulantes deste transatlântico chamado Brasil. Ao fundo você ouvirá O Ganso, com Almir Sater, uma violinha no Café Brasil. Durante a minha vida como executivo, enfrentei milhares de reuniões de todo tipo. Com o tempo, refinei a minha capacidade de reparar no espírito das pessoas. Em quem falava mais, quem estava bem-humorado, quem participava ativamente. A atitude de cada um era o que me interessava. Adoro gente que opina, que defende seus pontos de vista, ao contrário daqueles que entram mudos e saem calados. Ou os que enfadonhamente estampam no rosto o suplício de ter que participar de uma reunião. Cresci, virei chefe e aprendi a não convocar os que apenas contemplavam, os negativos, os enfadados, que ficaram felizes por serem excluídos daquelas roubadas. Mas o que a princípio pareceu-lhes um alívio, serem poupados daquelas reuniões chatas, logo tornou-se motivo de preocupação. Não participando, os contempladores ficaram de fora das tomadas de decisão. Deixaram de fazer parte do grupo que definia os caminhos. Alguns nem perceberam, mas daquele ponto, até deixar de fazer parte da equipe, era questão de tempo.
Fora da jogada, mas a vida é boa. verdade, mas não chora à toa. Eu nunca fiz a mente para ser feliz. Sinceramente, eu fiz o que esse mundo quis. Se a vida é uma escola, sou um aprendiz. Quem diz que sabe tudo, sabe mesmo é nada. Por isso é que eu fiquei fora dessa jogada. Existe gente boa nesse meu país. Honesta e sincera, como eu sempre quis. Deixar seus cruz demais até pedir um perdão. E gosta dos amigos como fossem irmãos.
Eita, esse é o trio Mocotó com Tô Por Fora da Jogada, de Mutinho e Teberê. Essa aí é de 1973.
Quem diz que sabe tudo, sabe mesmo é nada. Por isso é que eu fiquei fora dessa jogada.
Pois é, depois que eu virei chefe, eu passei a utilizar um mote com a minha equipe. Na minha equipe eu não quero vagão, eu quero locomotiva. Gente que tem que ser puxada não me interessa. Se eu tiver que repreender alguém, eu quero que seja por algo que ela fez e não pelo que deixou de fazer. No começo as pessoas pareciam não entender. Eu acenava para elas com uma coisa chamada liberdade, a qual elas não estavam acostumadas. Os mais velhos tinham medo, os mais novos tinham dúvidas. Alguns não perceberam que aquela liberdade era a irmã siamesa da responsabilidade e botaram os pés pelas mãos. Outros souberam aproveitar a oportunidade e alçaram voo para minha satisfação. E um dia, quando a equipe foi depurada até ter uma maioria que entendia o seu papel como agente ativo e compreendia o impacto e influência de suas atitudes no grupo, as reuniões ficaram rápidas e objetivas. Não raro, desnecessárias. Moral da história: navegamos pela vida como que num cruzeiro a bordo de um navio enorme e divertido. Dentro dele existem milhares de passageiros e centenas de tripulantes. É muito bom ser passageiro. Passageiros tomam sol, divertem-se, descansam e contemplam. Acordam tarde, vão para a piscina, fazem compras no shopping, dançam nos bailes e jantam com o comandante. Passageiros exigem bom tratamento, reclamam da bebida quente, da comida demorada e da toalha que não está sequinha. Sem dúvida, ser passageiro é muito bom. Mas quem define para onde, como e quando o navio vai são os tripulantes.
Diga, mãe, que eu cheguei. Cheguei, tô chegada. Esperei, bem esperado. Nessa minha caminhada, sou água de cachoeira. Ninguém pode me amarrar. Piso firme na corrente que caminha para o mar. Eu andei, andei lá, andei lá, eu já sei o caminho, andei lá.
Então, hein? E você lida bem com a liberdade de escolha, hein? Já sabe o seu caminho? Você é passageiro ou tripulante, hein? Pô, que saco, meu. Cada pergunta. Pois então, vai embora ao som de Abre Caminho, de Roque Ferreira e Jota Veloso, com Mariene de Castro, o nosso Cafezinho Brasil. Gostou das músicas, hein? Pois então ouça a Rádio Café Brasil na internet. 24 horas do melhor da música popular brasileira. É em www.lucianopires.com.br. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco o Baby do Brasil, Cássia Eller, Luiz Gonzaga com Fagner, Almir Sater, Aderbal Duarte, Conjunto Coisas Nossas, Trio Mocotó e Mariene de Castro. Pode, hein? Aqui pode. E para terminar, eu convido Christopher Hampton, dramaturgo lá dos Açores, que um dia disse assim: escolher o menor de dois males ainda é escolher mal.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os bons.